Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br.
Pamonha, canjica, munguzá, milho assado, bolo de milho, bolo de macaxeira, bolo de fubá, carne assada, milho assado, tanta comida boa, tanta coisa boa e tanta coisa que esse pessoal vai contar e ensinar a gente a fazer também, não é? Sejam bem-vindos todos, deixa eu dar meu abraço especial logo agora à minha querida Miau Caldas, que da última vez que a gente conversou estava no Piauí. E onde é que você está agora, hein, Miau?
Estou aqui ainda, estou aqui ainda.
Muito bem.
Já fui, Teresina? Já voltei, estou aqui.
É Teresina que você está?
Oi?
É Teresina?
Teresina, estou na capital.
Tá, tem muitas restrições ainda aí, Miau?
Aqui tá, já liberaram, acho que tem umas 2 semanas, tá, já tem música ao vivo nos bares, restaurantes, já tá tudo cheio, já tá meio que assim, meio que tudo cheio, né? Estranho.
Certo. Digamos, meio que aberto, né?
É. As pessoas não tão levando tão a sério aqui a pandemia, estão desrespeitando muita coisa.
Sei.
E é preocupante, né?
Mas vai ter festa de São João?
Eu acho que não. Não sei nos interiores daqui, mas o que eu vejo aqui na cidade, o que eu vejo as pessoas falando, eu não estou vendo ninguém falar. Só vejo supermercado com música, bandeirinha, essas coisas assim. Mas espero que não, né? Que ainda não é o momento.
Claro. E você, pelo que percebe, está se cuidando aí, né?
Estou muito, porque não é brincadeira, né? A gente já perdeu muita gente nessa pandemia, está perdendo ainda. E ainda não estamos todos vacinados, então é o momento da gente ter cuidado.
Ter cuidado, ter um pouquinho mais de paciência, né,
Miau? Isso, a gente já passou por, já esperou tanto tempo, né? Vamos só mais um pouquinho.
É, agora que as vacinas estão chegando, né?
Isso.
Bom, deixa eu dar um abraço aqui também especial no meu amigo Robson Lustosa, que ele sempre traz uma novidade pra gente, né? Agora... ele está num ambiente, assim, bastante florido, digamos, verde, quase uma floresta. A casa de Robson Lustosa deve ser uma festa, viu? Porque da última vez que ele participou da gente aqui, foi no Mesa de Bar, você lembra? Né, Miau? Ele estava num ambiente também, assim, totalmente aberto. Seja bem-vindo, Robinho. Tudo bem?
Opa, Wagner, tudo bom? Obrigado aí. Prazer estar aqui com vocês novamente. Com o Miau, que é uma querida, com o Rivandro aí também. Você acredita que aqui na minha casa sempre teve muita planta, né? Que a gente tem quintal aqui, o pessoal diz que é quase um sítio. É. E planta virou minha sina nessa pandemia, né? Então eu comecei a encher a casa de planta. Até dentro as plantas que estavam do lado de fora começaram a entrar na casa também.
Muito bem. E a gente abraça, claro, olha, essa autoridade nordestina chamada Rivandro França, que está aqui todo paramentado, com o chapéu tradicional do cangaço, mascarado e, claro, trazendo para a gente também toda a experiência e toda a alegria de Rivandro, como ele já compartilha tudo isso com o telespectador da TV Jornal. Seja bem-vindo, Rivandro. Um abraço para você.
Abraço, Wagner. Um abraço. Um prazer imenso, né? Estar com esses dois chefes de cozinha. Miau, que é a pernambucana mais internacional do mundo. Cada hora ela está num lugar e a gente vai só aprendendo e acompanhando ela. E Robinho, que, meu Deus do céu, é uma, como é que se diz? É uma biblioteca viva, andante. É um ícone. Então, estou muito feliz de
Miau, veja só. Miau não é só pernambucana, Miau não é só internacional, Miau agora também é piauiense, não é brincadeira não.
Anda muito.
Ela achou que estava muito frio por aqui, Wagner.
É, exatamente. Ela não gosta de frio, né? Saiu do nosso frio aqui, foi lá pro Piauí, que faz um calorzinho.
Gente, é calor.
Razoável, né?
É calor.
E agora é que
calor,
faz calor.
É babado aqui o calor.
Né? Por incrível que pareça, né, Miau? Essa época que faz calor por aí, né?
O calor vai vir, calor é o ano inteiro, né? Mas tem agora em agosto, setembro, o BR Obró, toda vez erro o nome, que é 40 graus de manhã, de tarde, de noite, é um calor assim absurdo.
Aham.
Ô, Miau, tô preocupada já.
Eu, apesar de ser Nordeste, eu sempre trago aqui essas diferenças que existem entre, não de pratos, às vezes de nomenclatura desses pratos, né? Por exemplo, eu tenho uma militância no Distrito Federal, em Brasília, e sempre estranhei, porque quando chegava lá nessa época de junho, pamonha é canjica, canjica é pamonha, tudo misturado. A gente não sabe, né?
Ei,
né, Robinho? Robinho sabe.
Que os nomes são...
Exatamente. É. Muda os nomes, mas a comida é a mesma. Aí no Piauí, tem muita diferença em relação à nossa culinária aqui em Pernambuco?
Tem algumas coisas, alguns fatos. Eu estou aprendendo ainda, porque ainda como eu estou aqui, só faço trabalhar, conheci muita coisa, então eu estou meio restrito, mas... Tem coisas diferentes aqui que eu estou gostando muito, principalmente assim, o uso do azeite de coco de babaçu, que eles usam bastante. É, a gente aqui não tem um sarapaté, uma buchada, se chama panelada. Tem algumas particularidades, mas que no final todo mundo conversa. É tudo basicamente a mesma raiz.
Tu comece o arroz de capote aí?
Ai, comi já muito, é muito bom. Aff, Maria, adoro. Aqui tem muito, fui para muito. Quando eu estava no lockdown aqui mesmo, né? Às vezes saía para almoçar, tinha um restaurante só, que a gente acabava ficando sem ter onde comer. Tinha um restaurante só na BR, e que era uma família que fazia um capote maravilhoso. Aí a gente encomendava, buscava e levava. Incrível, 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 incrível. Com pirãozinho, arrozinho.
E aí, eu não sei, e tu começa a pegar. Aí, Wagner, lá tem um negócio que é muito engraçado, que é o tal do pegado. Uhum. Porque eles deixam queimar o fundinho da galinhada, né? O arroz de capote é meio que uma galinhada, né, Miau?
Isso.
E aí chega aquilo ali como se fosse a preciosidade na mesa. É muito engraçado
isso. Muito, muito. É muito gostoso. Eu tenho gostado muito dessas particularidades aqui. Quero conhecer mais ainda. Né? Tem muito para explorar aqui, estou ansiosa para desbravar aqui Teresina.
Muito bem, agora, muito eu fiquei curioso com esse capote, como é esse arroz de capote, hein, Miau?
É uma galinhada de galinha da Angola.
Uhum.
Aquela galinha, aqui eu tô fraco.
Sim, sim, tô sabendo.
Tá certo. É bem gostoso. A carne
muito
é,
bem.
A carne tem um gosto mais forte, ela é mais gostosa.
Certo. Agora, esse é um prato comum do dia a dia aí no Piauí ou é algo mais ligado às tradições juninas?
Não, um prato mais ligado aqui do dia a dia. Tem
dia-a-dia
com muita
mesmo.
Frequência, que eu vejo assim, muito, muito, assim, nos restaurantes, restaurantes mais de bairros, tem muito.
É. Ô, Rivandro, a gente começou falando das comidas mais tradicionais desse período, como a canjica, a pamonha, o muguzá, mas eu queria também que a gente trouxesse para o nosso programa, para o nosso debate aqui, hoje, algo mais, digamos, mais atual, né? Mais do momento, algo mais, digamos, que esteja mudando, seja mais moderno. Será que tem ou a gente ainda está muito agarrado às tradições mesmo?
Rapaz, o pernambucano, né, falando aqui da nossa terra, ele preza muito. Onde tem, por exemplo, estavam falando de capote aí, onde tem uma cabidela com xerém, onde tem um caldinho bom, pode ser onde for, ele vai. O pernambucano vai, recifense, ele vai atrás. Pode ser 10 quilômetros, 15, 20, 50 quilômetros, ele vai lá e quer provar aquilo dali. Então, existem as novidades, as inovações, mas a gente defende muito o que a gente gosta, a galinha de cabidela, o baião de dois, a pamonha tradicional, tem uns que faz com queijo, faz ela doce, mas a gente defende muito o tradicional, principalmente nessa época, quando chega todo mundo quer comer aquilo dali, aquela tradição, e aí fica difícil você chegar, eu tiro muito pelo bolo de rolo, né, que a gente tem um bolo de rolo, aí é goiabada. Aí quando chega essa época, aí tem de pé de moleque, tem de milho, tem de menta, tem de vários sabores, mas no final o recifense pernambucano diz, eu quero de goiabada, que aquilo ali é tradicional, então a gente é muito fiel.
Exatamente. Agora, a questão do milho assado, hein, Robinho? Você que mora em casa, é um privilegiado morar em casa, principalmente uma casa que tem um quintal grande, que você possa cultivar plantas, né? Eu lembro que nas minhas épocas de interior, Robinho, nesse período junino, a gente fazia uma fogueira e não bastava somente assar o milho. Para mim, tinha que assar o milho na fogueira, com casca e tudo. E eu digo uma coisa a quem não experimentou. O milho assado na fogueira, com casca, você joga lá na fogueira com casca, é outra história, Robinho, né?
É outra coisa, Wagner. É um milho, é a batata doce também. Eu não sei se algumas pessoas têm um costume também. A gente tem uma comida, é engraçado, porque no São João a gente tem uma comida que é da panelada, né? A gente tem os doces, os bolos, e tem a comida que é da fogueira, porque é aquela carne que a gente quer assar ali perto da carne, então, da fogueira, aproveitar aquela brasa, aquele calor da fogueira, é a batata doce, é o milho. Infelizmente, na pandemia, né, tá orientado que não se faça fogueiras, porque você, isso, como tem essa problemática respiratória, então tem que tomar muito cuidado com isso. Agora, eu dou uma dica assim, que ameniza, não vou dizer que também seja melhor, não. Churrasco, pelo menos, ainda não está proibido. Então, o que a pessoa pode fazer? Que é o que eu acabo fazendo muito no São João aqui, é que a gente faz o arraiá da Dona Ana, que é a minha mãe, né? Dona Ana aí. E aí a gente não faz a fogueira, mas pega aquela churrasqueira porquinho, aquela pequenininha de alumínio, né? Todo mundo aí conhece como porquinho. E a gente assa o milho ali, a batata doce ainda, para ter aquele toque do defumadozinho, né? Sim. Que é tão gostoso. E a palha faz uma diferença, é uma defumação. Ao mesmo tempo que o milho está assando, é uma defumação, né? Então isso traz assim um sabor maravilhoso.
Sem dúvida.
E aí, aproveitando, Wagner, acho que a gente tem que ressaltar isso. Gente, o milho está aí, vai estar disponível. Isso gera um mercado local muito bom, né? Meu avô plantava milho aqui, né? Então, quando chegava o período... Eu sempre me perco um pouco nos Santos aí, mas eu sei que... Eu não sei se era São José, não me lembro. Era o período que começava a plantar o milho para a gente colher agora perto do São João.
Isso.
E aí minha avó preparava a canjica, preparava os bolos, tá entendendo? Isso, claro que isso está começando a se perder, a gente está ficando mais urbano, mas o milho está aí para a gente poder favorecer essa agricultura familiar que vive muito disso. O pessoal está comprando muito latinha, né? E não é o mesmo sabor, gente.
Uhum.
Não é o mesmo
sabor. Sem contar que esse pessoal...
Acho que a gente tem que manter essa nossa raiz ainda, pelo menos uma vez por ano.
Isso. Diz, Ivandro.
Robinho, sem contar que tem muita gente que vive da pamonha, do milho o ano inteiro, né, velho? Vende o ano inteiro, eu conheço várias famílias que vendem o ano inteiro, mas que só consegue sobressair nessa época, né? E aí, quando chega essa época, você optar pelo industrializado, aí realmente tem que tentar fortalecer um pouquinho, né? Pelo menos essa época.
E outra coisa, pelo menos no Recife, eu sei que Robinho mora em Paulista, não é isso, Robinho? É Paulista, né? Sua casa.
Isso.
Né? No Recife, veja só, nós temos os mercados públicos, né? E os mercados são bem distribuídos. Tem mercado em Boa Viagem, tem mercado na Encruzilhada, tem mercado na Madalena, tem mercado no Cruzeiro, na Boa Vista, e todo mercado vende milho. Então, se você não quer ir no Ceasa, por exemplo, que fica até um pouco distante da sua casa, você pode ir no mercado e comprar milho natural e fazer seu prato em casa. Estamos em casa, estamos ainda com restrições, e é bom que a gente mantenha até que, de fato, nós tenhamos uma segurança, né, sanitária, para que a gente possa fazer as coisas com mais tranquilidade. Então aproveita, reúne a família, pega as receitas que a gente vai começar a passar daqui a pouco e você faz em casa. Aproveita para reunir a família, fazer, Rivandro, aquilo que a gente fazia. Você é do interior, Rivandro?
Não, meus pais são paraibanos, que vieram para Recife há 50 anos atrás, mas assim, nas minhas férias eu estava sempre no interior e se você me insistir muito, eu digo que sou. Mas eu sou... Não, mas, eu nasci aqui em Recife.
O que eu quero dizer é o seguinte, que havia uma força-tarefa no interior, não tinha negócio de divisão de tarefa, de menino e menina, não. Era, todo mundo fazendo tudo. Todo mundo, porque tinha que ralar o milho. Aliás, tinha que providenciar o milho, ou colher, quem tinha um quintal grande que plantava, ou ir na feira comprar, né? Trazer, descascar o milho, ralar o milho no ralador, preparar aquele milho ralado, aquele milho verde, para fazer uma pamonha, para fazer uma canjica. E era uma força-tarefa. A família toda reunida, participando de tudo. Então, está na hora da gente resgatar Isso, né? Aproveitar.
Isso eu falo, até essa semana a gente estava gravando os programas da semana que vem, né? Que vai passar semana que vem, e vai ser uma semana toda de comida de milho. E eu fiz questão de trazer para o programa o milho, e eu tiro da espiga o milho. Então, são 5 receitas, eu tirando o milho ali no programa e fazendo, ensinando receitas práticas, fáceis, e falando da importância de chamar a família para fazer isso, porque é um momento único, velho.
E eu acho que é isso que você faz por aí, né, Robinho?
É isso mesmo, a gente faz... Uma vez acho que a gente até conversou, né, Wagner? Acho que há muito tempo atrás a gente falou sobre como o São João ele tem uma importância para a família nordestina, isso. Tal qual o Natal. Ele é um período que você consegue congregar toda a família. E aí aqui a gente busca fazer... É isso... Eu sou carioca nato, mas de avós pernambucanos, e me digo pernambucano, pois espero um dia ter essa beleza que a Miau teve aí de ser declarada cidadã pernambucana, não foi, Miau? É.
Foi, meu Deus!
Um dia chega pra mim, né? Mas a gente mantém muito dessa tradição aqui, e aí é como você tá falando, Wagner. No interior, o que era muito comum era as pessoas se juntarem em torno daquele balaio de milho, tá entendendo? Quem fazia a receita, quem montava ali o arraiá, tá entendendo? Aquele arraiá pequeno, mas era uma forma assim das pessoas brincarem, se reunirem, vir à noite e tomar cachaça e fica feliz, e fala das coisas do passado, da família, fala do futuro. Eu acho que é um momento assim, claro que agora na pandemia é difícil a gente juntar toda a família, mas acho que o mínimo de pessoas que a gente pode reunir com segurança, isso ainda faz com que as pessoas elas tenham ainda essa sensação do calor humano. Eu acho que a gente também tem que ter muito cuidado com isso nesse isolamento. A gente saber se isolar com segurança, mas também a gente não se isolar excessivamente a ponto da gente se afastar dos nossos. E o São João, eu acredito que vai ser um período que vai favorecer isso, que as pessoas aproveitem esse momento. Eu acho que cozinhar, o fato de cozinhar já é uma forma das pessoas estarem aí compartilhando e vibrando essa época do ano aí, que é tão boa para a gente, né?
E para o interior, Robinho...
É o nosso Natal em julho.
Exatamente. Em junho. O que eu disse naquela ocasião, e sempre repito, sempre que há oportunidade aqui, é que não é que seja parecido com o Natal. O São João, para quem vive no interior, quem é do sertão do Nordeste, quem é do Agreste nordestino, ele vive de fato o Natal nessa época, porque todos os elementos do Natal estão presentes na festa de São João. A religiosidade, começando por aí, né? A reunião da família, o envolvimento da família na produção das comidas, a solidariedade, a partilha, ou seja, é o momento de você partilhar. Então, a essência da festa junina é você partilhar, não presente em si, ir numa lojinha comprar o presente, mas você partilhar aquilo que você produz no seu quintal, na sua cozinha, você dividir o seu prato com sua família, com seus amigos. Então, essa é a essência do São João no interior. É por isso que eu digo que o São João, para as pessoas, quem vive no interior, é exatamente o Natal. Até porque, por experiência própria, todos os elementos do Natal, para mim, sempre apareceram com mais intensidade, com mais frequência e com mais, digamos, mais originalidade nessa época do São João.
Verdade. E Miau, qual é a nacionalidade de Miau? Ela ganhou pernambucana, mas ela veio da onde, hein?
Ela é internacional.
Eu sou caipira de Pirassununga, interior de São Paulo. Mas aí fiquei lá até os 5 anos de idade, me piquei a mula para Recife e agora sou cidadã recifense. Chiquíssima.
Como é que a gente mistura Pirassununga com Pernambuco? Que nome fica? Imagina o tamanho do nome Pirassununga com Pernambuco. Hein? Mas vamos deixar. Isso é questão de semântica, não faz parte do nosso papo.
Pirassununga. Você sabe quem é que nasce Pirassununga é o quê, hein?
Pirassununguense.
Meu Deus.
E lá fazer. É a terra da cachaça 51. Uhum. Recife, Pernambuco é a da Pitu. Tá tudo certo. São primas.
Tá tudo certo. Então pronto. Muito bem. Eu já dei uma cara aqui. Tô mais junino. Vocês me me incentivaram a já entrar de vez no clima.
Olha aí.
Junino. Gostou, Robinho? Hein, Miau? Tá tudo ok?
Ótimo. Arrasou,
Já que,
rapaz, tá... menos de um minuto, já montou todo o cenário, tá vendo? Isso é providência.
Então,
produção
nota 10, bombando. Pois é. Deixa a Rivandro tomando conta do estúdio. Inclusive, tem TV hoje, Rivandro? Gravação, ao vivo, como é que você faz?
Não, eu gravo toda segunda, a gente grava todos os programas na segunda, e aí na terça, durante a semana, eu venho só para algum merchan, ou quando eu tenho essa honra de ter um encontro como esse, aí eu tô aqui.
Muito bem, muito bem, muito obrigado. Deixa eu passar aqui também nas mensagens dos ouvintes, tem Herculano dizendo aqui que o capote, nós chamamos aqui, inclusive Miau já falou, nós chamamos aqui de galinha d'Angola, não é? Ou Guiné. Isso. Né? Então, tem essas diferenças, mesmo dentro da nossa própria região, de denominação, né? Por exemplo, capote para mim foi um nome novo, viu, Miau? Né? Então, quando detalhou, eu não conhecia como capote, essa ave que a gente conhece como galinha de Angola ou Guiné. Né? Então, por exemplo, no caso da própria galinha, viu, Rivandro, que a gente chama aqui galinha a cabidela, o prato, né? Só Pernambuco, no Brasil, chama galinha cabidela.
Galinha
cabidela. Que vocês tragam outra informação semelhante. Galinha cabidela já vem de Portugal, com esse nome, galinha cabidela. Mas saindo de Pernambuco, pisando fora de Pernambuco, em outro estado, já é galinha ao molho
ao
pardo.
Molho pardo.
Não é isso, Rivandro?
É interessante que tem alguns alimentos, né? Que até mesmo no Nordeste mudam de nome. E no caso da galinha específico, foi até bom você falar nisso, que eu estou com um projeto onde eu trago a galinha de formas, assim, completamente diferente assim, de várias maneiras. Então, do pé ao bico, vem para cá que eu te explico. Esse vai ser, um projeto novo. E aí você falou na galinha cabidela.
Eu na gastronomia,
viu, muito.
Do
muito
pé
bom,
ao bico, vem pra cá que eu te explico. Porque até os 10 anos, 11 anos, eu comia muito pé de galinha com farofa de bolão. Então hoje eu compro na minha feira mensal o pé de galinha pra comer guisadinho. E aí isso me fez já uns 2 anos e pesquisando sobre a galinha. Agora você falou essa questão do molho pardo, de galinha cabidela, de capote, pé de galinha, galinha com xerém, moela com xerém, moela com pamonha. Então, essa cultura, eu vi meu pai comer isso e agora eu estou fazendo esse projeto. Então, do pé ao bico.
Interessante, Ivana, você falar nessa questão do pé de galinha, que nunca mais eu ouvi falar em um prato de pé de galinha. No interior, quando eu morava, tinha muito.
Sim.
Né? A galinha é como um boi, se aproveita tudo.
Tudo,
né?
Tudo.
Não sobra nada da galinha, aproveita tudo. Até o ovo, inclusive o ovo, né? Se aproveita. É. Mas veja só, come-se o pé da galinha, come-se o pescoço.
A tripa.
Tem uma tal de sopa de galo, né? O miúdo da galinha, moela da galinha. É. Aproveita-se tudo, né, Rivandro?
Tudo, cara. A pena para fazer decoração, aproveita-se tudo. Mas a gente falando de comida... A gente tem moela, a gente tem a tripa, e tudo, toda essa minha, essa despertar dessa pesquisa, veio porque, tipo, a minha família, meu pai, por necessidade, comeu tripa de galinha, dava aquele nozinho, limpava, dava os nozinhos para fazer volume da textura, e aí botava no prato, o pé de galinha. Então, teve uma aula que eu fiz, um lugar que era, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Aí eu queria que as pessoas comessem a galinha, eu fiz um doce do pé da galinha, que é puro colágeno.
Isso, entendeu? Exatamente.
Então, assim, é riquíssimo a galinha, assim, a história. E vem aí uma carne de sol, que no caso não é uma carne de sol, é um peito de sol, que já faz 18 dias que eu tô trabalhando nele, tá a coisa mais linda. Eu tô dando mais carinho a ele que a minha filha.
Opa,
e esse peito vai sair bem bacana.
Vou querer, viu? Já anotei aqui. Agora, por falar em pé de galinha e colágeno, por que vocês acham que Miau tem essa pele, né? Tão limpa, tão brilhosa assim, né? Tão viva. É porque ela come pé de galinha.
Ela não tem pé de galinha.
Não tem, ela
não,
come.
Por
isso que ela não tem pé de galinha, porque ela come, né, Miau?
É claro, importantíssimo isso, inserir na dieta para estar sempre... uma pele boa.
Exatamente. Agora, essa questão, por exemplo, eu não sei se você encontra com facilidade, Robinho, pé de galinha por aí, por Paulista, Porque é o seguinte, o que a gente sabe, como se aproveita tudo da galinha, e os chineses estão comprando muito da nossa produção.
Comprando tudo.
Olha, de pé de galinha não sobra nem a unha aqui, que os chineses estão comprando tudo, né? Porque eles valorizam muito o colágeno, não só do boi, mas pé de galinha, você não encontra uma unha aqui, viu, Robinho? Tá tudo indo embora.
Wagner, eu tive só bem rapidinho para deixar o Robinho falar, eu tive em Alagoas uns 2 anos atrás, e eu fui fazer uma aula sobre esse pé de galinha, e eu fui num lugar comprar, era 50 centavos o quilo. Quando eu falei que queria 3 quilos...
Meu Deus!
Quando eu falei que queria 3 quilos, a mulher me deu. Eu disse, não, dê. Eu vi eles jogarem no lixo, velho. Eu fiquei doente com aquilo ali. Juro a você, velho.
Veja só. Diga aí, Robinho.
Caramba.
Engraçado, você falou aí, Wagner, a gente, até se a gente considerar essa indústria avícola, né, que a gente tem, antigamente, a gente abria lá aquela galinha inteira e os miúdos estavam todos lá dentro, né? Num saquinho congelado. Isso. Hoje em dia, você muito mal, acho que muito mal vê o coração da galinha para dizer que ela tinha um coração. Entendendo? Então, e o pé desapareceu. Né? Hora aparece, hora não aparece. A gente consegue mais assim nas granjas de bairro, onde você conhece um aviário ali, ou que tem a criação. Claro, tem que também ter atenção para ver se está tudo regulamentado, para a gente não ter problema aí, porque um grande... infelizmente, é do mesmo jeito que a galinha saborosa, ela é endêmica de salmonela, então a gente pode ter salmonelose, por isso tem que tomar cuidado com o cozimento e tudo mais. Mas é difícil. Você acredita que um dia eu cismei de fazer uma foto aqui, eu queria fazer meio que uma homenagem para as minhas avós, e eu tenho uma avó pernambucana e uma avó mineira, né? Todas as duas são falecidas. E a galinha em Minas é a galinha com quiabo, né? Aquela galinha guisada com quiabo. E aqui eu não queria fazer a cabidela, eu queria fazer a galinha guisada. Aquela galinha guisada no molho tomático, bastante colorau, né? O urucum, que é que faz. E minha avó fazia... A minha avó pernambucana, diferente da mineira, fazia muito com o pé de galinha. E aí a gente tava falando do colágeno. Gente, o pé, ele traz uma riqueza para o caldo tão grande. E não é só uma riqueza nutricional, é uma riqueza gastronômica, culinária, né? E era isso que é muito diferente. E aí é tão engraçado, porque eu fui procurar aqui e não consegui. Aí falei com meu pai conseguiu lá o pé de galinha, né? Meus pais são separados. Mas aí quando minha mãe, ela viu o pé de galinha, ela disse, vai fazer o quê com esse pé de galinha? Vai dar para os cachorros? Diz que dá para os cachorros, vou fazer um caldo. Você vai para o caldo para guisar a galinha aqui e tudo mais, né? E aí você vê, eu acho que, como o Rivando falou, de ter aparecido lá para o lixo, eu acho que às vezes algumas partes vão se perdendo, né? As pessoas não vão consumindo mais, vai se criando uma ojeriza para aquilo dali e a gente perde, né? A memória que eu tenho de pé de galinha é da minha avó, que fazia a galinha guisada com os pés de galinha, tá entendendo? E aquele caldo ficava assim bem espesso, saboroso, muito bom.
A memória que eu tenho de pé de galinha, Robinho, é de um prato de cuscuz bem cheio, daquele assim, bem cheio. E em cima, o pé de galinha atravessado assim, em cima do prato de cuscuz.
Ainda cruzando assim,
com
né?
Com o molhozinho.
Após, Wagner, na semana que vem eu vou começar a divulgar umas fotos, você vai se identificar, viu?
Sem dúvida. Mas diga aí, Miau.
Não, teve uma palavra aqui que eu aprendi recentemente, que eu fiquei impressionada, que eu não conhecia. Que eu só conhecia só famoso sobrepu da galinha. E eu descobri que era sambiquira, o nome desta.
Sambiquira.
Gente, quando eu vi umas bandejinhas de sambiquira, eu, meu Deus, o que é sambiquira? Que danada é isso? Aí botei lá no Google, quando eu vi o sobrepu, aí eu... Não conhecia esse nome.
Nicula.
Trocaram o sobre pela sambiquira.
Foi, gente. Gourmetizaram aí o...
Tem outro nome também, eu já ouvi outro nome, é que agora eu não me recordo. Não sei se Rivandro vai saber. Tem outro nomezinho, né, Rivandro, também, né?
Cara, eu já vi chamarem de Nicula.
Isso!
Nicula.
Isso mesmo.
Nicula, eu já tinha ouvido.
Isso, também.
É. E aí é isso. O que eu acho interessante, o Robinho falou aí agora, essa questão das pessoas, né, não querer comer. Eu fui fazer um menu degustação há alguns anos atrás e tinha uma moela com um disco de pamonha. O disco de pamonha, que era a pamonha, cortei um disco, selei ela na manteiga de garrafa com algumas ervas aromáticas. E aí era uma moela bem molinha, assim, tipo bolo de goma. Você botava, derretia. Aí a mulher... Rapaz, né? Porque o menu vai ter moela, tal, não sei o que lá. Não, deixa o chefe explicar. Eu falei, ó, é um disco de pamonha, certo? Com moela ao perfume de canela. Porque ele vinha com vidrinho assim, com fumaça de canela, defumando esse disco de, né, de pamonha. Aí ela disse, ah, não, o negócio é bem, né? É bem chique, pronto. Só foi isso. Então já mudou a conotação, mas foi a mesma moela.
Olha, deixa eu te contar um caos. A gente lá na época do Che Jorge, que era aquela ideia franco-pernambucana, aí a gente tinha muita moela de pato, né? Milagrosamente a gente conseguia as moelas de pato. E aí eu queria colocar no menu, só que eu fiquei com receio das pessoas não gostarem. Aí eu chamei de Gézier, porque Gézier nada mais é do que moela em francês. É. Eu botava lá, Gézier, Altomilho e Dijon. Nossa, mais um pouco. Mas é
aí
maravilhoso esse
Gézier.
É o que é isso mesmo? É moela de pato, minha gente.
É, Gézier. Veja aí. Aí vai embora. Não, isso é um prato francês, né? Da alta gastronomia parisiense. Aí todo mundo come, né? Agora, fala aí. Moela de galinha lá do sertão, né? Aí, meu amigo. Todo mundo vira a cara. Fazer
todo
o quê?
Todo mundo vira a cara.
Que mensagens dos ouvintes pelo painel interativo da Rádio Jornal. Tem Cibele aqui, do Recife, dizendo... Poxa, vocês lembraram uma coisa que me deixou nostálgica. Minha avó, Nailza, colocava toda a família para ajudar nos preparos das comidas típicas. Descascava o milho, debulhava o milho, ralava, peneirava, mexíamos o caldeirão... E depois a mesa ficava linda, com canjica, pamonha, pé de moleque, bolo Sousa Leão, milho cozido. Que saudade. É isso mesmo, Cibele. A gente lembrou, de fato, dessa situação. E é isso que a gente sugere que você que nos escuta faça, né? Já que temos restrições ainda, e é bom ainda manter cuidados, faça isso com sua família em casa, reúna a família. É um momento de... como já disse, de solidariedade, de confraternização, melhor dizendo, de união da família em torno de um propósito, que é esse, que é o propósito da família, né, gente? Alimentar, se cuidar,
isso,
né? Se unir, né, Miau?
Exatamente. A mesa, a comida, por mais simples que pode ser, só o fato de estar junto, de estar compartilhando, de estar se alimentando, eu acho que já é muito válido. E aquela coisa, né, você não vai fazer uma canjica, você não vai fazer uma porção pequena, né? Você vai fazer um panelão logo, aí vai, entrega para um, para o vizinho, para o porteiro, e assim gira aquela rede de comida, que é muito gostoso.
Aqui tem mensagem também de Manuel, da Praia da Conceição, aí em Paulista, viu, Robinho? Mandando um abraço aqui, dizendo, esse é o trio de ouro da gastronomia pernambucana. E o Geraldo aqui fala também, olha, Wagner, bom dia, o debate está ótimo, não vamos esquecer do capão. Parabéns pelo debate. Olha aí, Robinho, você tem alguma receita de capão por aí?
Rapaz, eu nunca preparei capão, não. E tem mais história assim de capão. Eu comi um capão numa casa de farinha, lá para as bandas do Cabo de Santo Agostinho, que ainda tem ali algumas áreas de engenho e tal. E você acredita que é uma delícia, bem maciozinho, né? Porque sempre o discurso que tem é o fato da carne ser um pouco mais dura.
Isso.
E aí a menina fala, eu disse assim, olha, qual o segredo para deixar ele assim macio? Porque diz que a carne do galo, mesmo do capão, ele é duro e tal. Aí a menina falou assim, não, a gente pendura até ele ficar verde. Isso é o quê? Depois que abate... É um processo, Wagner, que hoje em dia... como é que é chamado? Dry aged. Olha como é que o nome ficou gringo, né? O pessoal já fazia dry age no interior, na casa de farinha, tá entendendo?
Menino?
É um processo de maturação para a carne se amaciar naturalmente ali, após aquele abate, tá entendendo? E depois eles seguiam para cozinhar. Isso não só amaciava a carne, como também agrega sabor, né? Porque tá tendo ali algumas reações bioquímicas que favorecem também na formação de sabor, que hoje em dia a gente chama de dry age. Aí eu falei assim, o pessoal lá da Brenha, né, já como a gente fala assim, o pessoal lá do interior, já fazia dry age naquela época e a gente não sabia. Mas ele tem essa questão aí do cozimento, que é mais demorado, porque a carne é um pouco mais firme. É igual cozinhar perua, né? Uhum. A gente falou da cabidela aí, cabidela de perua também é uma delícia. Mas ela demora muito mais tempo do que a gente faz a cabidela, por exemplo, com a galinha de capoeira. Porque a carne ela é bastante rígida também, né? É um volume maior.
Ô, Robinho, essa questão da perua, do peru que é muito mais utilizado no Natal, na verdade, né? Mas tem uma história que diz que antes de abater o peru ou a perua, o pessoal costuma dar cachaça para que o peru fique com a carne mole. Isso de fato existe ou é lenda?
Rapaz, veja só, eu vou falar um pouco no meu lado acadêmico, né?
Certo.
A gente tem um conceito, o abate do animal tem uma coisa chamada rigor mortis, que é quando tem aquela rigidez cadavérica após a morte. A gente só fala que só vira carne depois do rigor mortis, quando o músculo ele converte em carne depois da morte do animal. Se o animal estiver estressado, a carne pode ficar dura, entendeu, Wagner?
Entendi.
E aí... faz um certo sentido, porque o bicho fica relaxadinho, né?
Ah, é. Eu tô lembrando também, viu, Miau, que no interior de Minas também dão cachaça aos porcos, né? O porco fica lá sossegado, dá um cochilozinho, aí depois é que faz o abate, porque o porco ficaria dessa forma relaxado, entendeu? Então não há aquela contração. Eu acho que tem sentido, né, Miau?
É, até tem essa coisa que aí para pegar timbu, né? Povo da cachaça e tal. Tem...
Olha, tu lembra da cachaça que botava dentro do coco e enterrava aquilo dali para dar pro timbu?
Sim!
Ai, a gente tomava, a gente moleque cavava o buraco.
Tomava antes do timbu.
O pai fazia assim, cadê a cachaça que o timbu tomou e caiu.
Agora, começando nas nossas receitas, por você, Rivandro, aproveitando inclusive uma pergunta de Dilene aqui do Recife, que diz, pergunta aí aos seus debatedores o que fazer para a canjica não amargar e se pode colocar leite de vaca e o leite de coco na canjica. Ela disse que uma chefe a ensinou isso, esse procedimento em uma receita de canjica. Quer que você diz, hein, Rivandro?
É o seguinte, a canjica, né? Tem gente que diz assim, ah, não, se você tirar parte do sabugo, fica com gosto de sabão, né? Ela vai amargar, tal. Tá, tem o pelo, tem um ou dois dentes ali do milho que você pode colocar estragado e ela pode amargar. Tem a qualidade do leite de coco que você pode colocar e dar um gosto diferente. Se eu der matéria-prima para 100 pessoas fazer a mesma canjica, pode sair 100 canjicas com gosto diferente. Porque uma tirou mais a espiga, o outro botou um pedacinho de alguma coisa e aí sai diferente. Então, preste atenção nisso. Um milho bom, ver se não tem nenhum milho estragado, não colocar pedaço de palha, o leite do coco que você vai colocar. E pode sim ser colocado com o leite de coco. A canjica é de cada um, é pessoal. Não existe uma regra ali que vai. Você pode fazer com caldo de carne, né? Um caldo de galinha. Eu quero fazer minha canjica com caldo de galinha. Eu vou lá, coloco e faço ela tranquilamente. Então,
faz uma salgada, né, Riva?
É, faz exatamente. A minha receita de canjica mesmo, eu misturo, né? O leite de coco com o leite de vaca.
Bom, tá vendo? Então é uma coisa que pode ser. Aí até aproveitando, Wagner, dona Iracema Braga tá fazendo bolo aqui, ela mandou para mim, olha, tô fazendo bolo escutando o debate de vocês, bolo de milho. Dona Iracema Braga de Boa Viagem.
Ai, que delícia.
Agora, vamos lá, receita específica, começando por Miau. O que é que você sugere, Miau?
Por falar em canjica, eu vou dar uma receitinha, que é uma receita que eu fiz há uns anos atrás, que todo São João eu estou repostando ela, que ela é muito bonitinha. É uma torta de canjica. Em vez de a gente servir a canjica no refratário ou em porções individuais, eu fiz uma base de biscoito para ela. Então, é uma base bem, bem simples, que é biscoito Maria, triturado com manteiga, a gente forra o fundo da forma, assa, tira, aí faz a canjica, como queira, com essas infinidades de variações. A minha, como eu disse, eu gosto de botar meio a meio leite de coco, leite de vaca. Vou lá, ralo milho, boto açúcar, engrosso na panela, depois despejo nesse disco da massa, boto na geladeira para firmar e você corta e come como fatias. Polvilha com canela, fica bem charmosinho.
Sem dúvida.
Pensei que você ia falar coxinha de milho de munguzá, Miau.
Eita, essa daí bem lembrada, Viva, essa daí ficou gostosa. Esqueço também.
Esqueço nunca.
Vai ter que falar
fiz
agora,
a
coxinha.
Ela faz a
fiz
massa.
Fiz a massa de munguzá e recheei com frango guisado.
Meu Deus, já estou imaginando, viu? Você pega o quê? O milho é do munguzá, Miau?
Foi, fiz uma massa bem grossa com milho do munguzá. Cozinhei, bati, engrossei. E abri como uma massa normal de coxinha, recheei empanei, fritou e ficou gostoso, viu?
Gostei da ideia, viu? Muito bom. Robinho,
olha,
que é que você destaca?
Ficou gostoso, não deixa dúvida, não.
Não. Naturalmente. Mas diga aí, Robinho, sua receita.
Então, eu faço há um tempo aqui, e aí eu sempre falo assim, a gente aprende com todo mundo. Eu sou professor de gastronomia, mas a gente aprende com todos, com nossos alunos, até com o menino da limpeza que está ali limpando a cozinha, quando a gente está ali cuidando. Sempre tem aquela troca. Eu acho que culinária é troca, né? É troca de ideias, de receita, de saberes, de sabores, tudo isso. E aí, certa vez, eu estava falando que gostava muito de sarapatel e as pessoas aqui em casa não gostavam muito de carne de suína. Um aluno meu falou assim, professor, minha avó fazia sarapatel de galinha, os miúdos de galinha. Aí eu disse, ah, é? Ele falou assim, é só o senhor pegar fígado, moela, coração, o sangue, se eu conseguir comprar o sangue, e faça um sarapatel de galinha. Até hoje eu faço esse sarapatel de galinha aqui em casa, Wagner. E aí, uma outra coisa, não é puxando sardinha para esse cabo daí, não, mas o Rivandro uma vez falou de um cuscuz de massa de mandioca.
Opa!
Então, hoje em dia, eu faço muito cuscuz. A massa de mandioca que a gente usa para fazer bolo, né? Aí você pega ela, tempera lá direitinho, bota lá na tua cuscuzeira e tu faz um cuscuz de massa de mandioca. E aí fica diferente e é uma coisa assim bem legal também. É o que eu faço de diferente aqui, fora toda aquela mesa, porque São João é a época do pote de sorvete, né? Você falou aí que as pessoas compartilham. É a época do pote de sorvete, que a gente quando vê faz tanta comida que as pessoas, a minha irmã mesmo quando vem para cá, ela já chega já com a sacola do pote de sorvete, porque ela já sabe que vai levar a comida da semana inteira.
Rivandro, e você? O que é que você sugere?
Esse cuscuz que o Robinho falou, a minha mãe faz até hoje cabeça amarrada ainda. Ela usa a tampa da panela, bota o cuscuz, isso, aí amarra o pano e vira emborcado. Então,
isso.
Eu aproveitei a deixa até para mandar, né? Alô, minha mãe, meu pai, seu Ricardo, que assiste o debate há 50 anos. E aí hoje para ele é uma honra eu estar aqui. Então um abraço meu pai e minha mãe.
Deixa eu dizer a seu pai e sua mãe que é honra nossa recebê-lo aqui, viu? E uma honra maior ainda saber que eles nos acompanham. Então, um abraço para seus
muito
pais.
Muito bom, muito bom. Seu Ricardo, Dona Luznete.
Seu Ricardo, então, Dona Luznete.
É uma receita simples, mas que todo mundo, ó, pega a pamonha na noite de São João ou em casa, abre ela, corta um discozinho, coloca a manteiga de garrafa, dá uma fritada nela e você pode vir com a galinha guisada, galinha de cabidela, um bife ao molho ou uma moelazinha guisada, coloca-se em cima, uma folhinha de coentro, come. Depois você me... Aonde você me encontrar, você me diz o que é que... O que foi que aconteceu com a sua vida depois dessa divisão, tá?
Ah,
isso eu aprendi com meu irmão, Carlos, que sempre fez isso e eu adorava.
Bom, pra gente fechar, então, já que o tempo já tá se esgotando, a gente precisa falar um pouquinho dos aperitivos pós-refeição, né? Nós temos,
eita,
pode ser um cafezinho, pode ser, quem sabe, um vinho, Robinho, né? Já que é uma época de frio, né? Pelo menos no interior, né? A cachaça é para abrir, claro, uma cachaçinha, uma laminazinha de cachaça só para abrir, né? Mas e o pós, para fechar, um aperitivozinho, hein, Robinho?
Então, Wagner, uma coisa que a gente não tem muito comum aqui, mas é muito comum no Sul e Sudeste, é o vinho quente ou quentão. Né? Uhum. Que aí você prepara com canela, com cravo, coloca maçãs, faz como fosse uma calda de açúcar, um xarope de açúcar, você coloca o vinho lá para ferver junto, e aí cada um dá a sua medida de açúcar, que a gente aqui nordestino todo mundo é meio nascido em engenho, né? Então aqui a dose do açúcar é um pouco maior. E aí você ferve isso com cravo, canela, e joga uns pedaços de maçã dentro. É uma forma assim da gente beber o vinho. Outra forma que é muito comum na época do São João são os licores, né? Eu não esqueço até hoje, o licor você faz lá o seu xarope com aquela fruta que você quer fazer o licor. Genipapo, eu acho que é assim, o carro-chefe, porque é a época que a gente também começa a encontrar muito genipapo também.
Ou picor de milho,
E hoje em dia o leite condensado dominou, né? É engraçado que o leite condensado, hoje em dia a moda é licor de cappuccino. Engraçado é isso, licor de cappuccino. Porque o pessoal bota lá café com leite condensado, canela em pó, cachaça, pronto. Tá pronto o licor de cappuccino. E aí, até a medida você faz, né? O que tem... É uma base doce e o álcool. A minha avó aqui era engraçada, porque ela, quando ela capotava no sofá, ela sabia que já tinha colocado cachaça demais no licor. Então, ela já ficava com bamba, ela já sabia que era hora de parar de botar cachaça ali. Mas ela já era malícia, ela ia botando e provando,
Miau, rapidinho, por favor, o aperitivo qual é? O seu?
Licor de milho.
Licor de milho. Muito bem. Rivandro, o seu, pra gente fechar.
Uma cachaçinha com leite de coco. Deixa lá uns 3 dias, depois você toma.
Eita! Maravilha! Pessoal, que conversa gostosa. Que conversa gostosa. Muito obrigado, então. Feliz São João pra vocês. Espero que quem tenha nos escutado tenha aproveitado bem, tenha se inspirado para fazer uns bons pratos, já que o São João é no meio da semana, então dá tempo de comprar os ingredientes e preparar e chamar a família para ajudar nesse preparo, né? Beijos para vocês.
Beijos, muito obrigado. São João. Felicidades. Bom São João, se cuidem.
Pra todo bom mundo.
Beijo pra você. França. Valeu.
Robson Lustosa, Miau Caldas.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.